Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, família! O Curitiba da Samba tá chegando, animando essa tarde de domingo aqui na Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, a mais livre de todas. E eu, Lucas Cavanha, abro as rodas desse grande telecoteco do Borogodó para anunciar uma das grandes entrevistas aqui dessa quarta temporada do nosso programa. Hoje a gente vai deixar o samba um tanto de lado, só que nem tanto, porque vamos entrar nas ondas aqui do choro. E um choro que começa há 10 anos atrás, porque um dos principais nomes da música instrumental no Brasil e considerado um dos jovens representantes do choro e bandolim, o instrumentista, compositor, arranjador e diretor musical Daniel Migliavacca entrou em cartaz na última quarta-feira lá no Teatro Paiol com uma série de shows onde ele conta todas as histórias do choro aqui no Brasil. E até o final do ano, a série de shows idealizada por Daniel Migliavacca traz em Curitiba 14 nomes da música aí de todo o cenário brasileiro. Pratas da casa aqui de Curitiba, quem vai passar por lá é o clarinetista Sérgio Albach, tem o violonista João Egashira, o cavaquinista Julião Boêmio, o percussionista Ricardo Salmazo, o acordeonista André Ribas, o violonista Lucas Melo e a cantora Rogéria Rhodes. E também aí outros grandes nomes do cenário vão passar por lá até o final de dezembro, para a gente poder falar um pouco a respeito de todos esses shows que acontecem lá no Teatro Paiol. A gente bate um papo hoje com esse moço que tem aqui 5 álbuns lançados, todos pela Gramafone. O primeiro, que foi lá de 2009, que é o álbum Bandolim, que dá nome inclusive a um instrumento que ele carrega debaixo do braço com muita sabedoria, uma das mãos mais ágeis da música curitibana. Aqui ao meu lado, Daniel Migliavacca. Boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Lucas, muito obrigado, um prazer estar aqui participando desse programa com você pela primeira vez. Boa tarde a todos os ouvintes. E muito bom estar aqui para falar um pouquinho desse projeto.
Um projeto muito bacana. Bom, a gente está aqui gravando no dia que ele faz a estreia dessa série de shows que acontece lá no Teatro Paiol. Mas eu quero saber um pouco de que maneira que surge essa necessidade desse projeto. Afinal de contas, você tem aí 5 álbuns lançados, aí completando também 10 anos de trajetória desde o primeiro álbum, que é o Bandolim, como eu falei no início do bloco. Conta um pouco a respeito da história desse projeto, da história do choro, onde você também convida não só artistas daqui, mas de todo o Brasil.
Bom, então, eu sempre quis fazer um projeto que durasse, assim, que não fosse uma coisa assim, que é muito comum no meio da música, que a gente ensaia pra caramba, tem um monte de ideia, né, se prepara, faz arranjo e tudo mais, e aí a gente acaba apresentando uma vez só, ou duas, né, e muitas vezes a gente não consegue dar continuidade, né. É uma coisa que se perdeu no meio da música, né? Antigamente você pega o Tom Jobim, esses caras faziam temporadas de um ano, né? E hoje em dia é muito raro a gente conseguir fazer isso na música. O teatro e a dança ainda tem, né? E eu sempre quis fazer um projeto assim. E a minha ideia inicial era fazer um projeto que durasse um ano, que fosse todo mês durante um ano. Mas aí a gente resolveu começar assim com 6 meses, então vai ser de julho a dezembro. E quando eu pensei no tema... o choro foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque apesar de eu sempre me envolver em projetos de vários tipos de música, o choro com certeza é a música que eu tenho mais intimidade, porque é a música que eu mais estudei e mais me dediquei, e tenho muitos amigos nesse meio, né? Então de cara eu falei, não, vou fazer um projeto sobre o choro e convidar, eu queria convidar músicos de Curitiba e músicos de fora, fazer essa mistura para não ficar uma coisa só músicos de fora ou só músicos daqui, para justamente ter esse intercâmbio também, que eu acho muito importante. Porque o choro ele tem vários sotaques também, né? Cada lugar se toca de um jeito um pouquinho diferente, o repertório muda também. Então eu queria fazer esse intercâmbio e senti muito essa necessidade de ter um projeto mais duradouro, assim, que durasse mais tempo.
E desses seus sotaques aí, você que é de São Paulo, radicado aqui em Curitiba há mais de 10 anos, onde é que começa o seu interesse pela música? Vem de família? Conta um pouco dessa tua trajetória inicialmente.
Cara, eu comecei tocando cavaquinho quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me deu o cavaquinho de presente e pouco tempo depois ela se arrependeu. Porque daí eu comecei a me interessar muito, comecei a gostar, né, de... Sempre fui um cara muito estudioso, assim, então eu comecei a fazer aula e comecei a querer cada vez me aperfeiçoar mais e inevitavelmente fui conhecendo músicos profissionais e fui começando a ter uma vontade de trabalhar com a música, né? Mas eu também fazia outras coisas, sou técnico em informática, pra quem não sabe.
Olha só!
Fui, né? E aí, aos poucos, a música foi ganhando mais espaço na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a tocar bandolim. E aí, comecei a me dedicar à música mesmo, integralmente. E resolvi que ia encarar esse desafio de viver de arte.
Bom, esse desafio vocês podem conferir até o final do ano com essa série de shows que ele está em cartaz lá no Teatro Paiol, que hoje, como a gente disse, estamos gravando numa quarta-feira, que é o dia de estreia dessa série de shows. Não sabemos como é que vai ser, afinal de contas vocês estão escutando esse programa uma semana depois dessa grande estreia lá no Teatro Paiol, mas esse primeiro show, ele convida, né, o Toninho Carrasqueira e o Lucas Melo para o show dedicado aos primeiros chorões. Queria que você me contasse um pouco desse primeiro show que você faz a estreia hoje lá no Teatro Paiol. E pra gente já emendar, já que você tá com o instrumento aí na mão, vamos fazer, né, uma canjinha.
Pô, com o maior prazer. Então, esses dois convidados, eles são muito especiais, como todos os outros, mas como a ideia é não exatamente contar a história do choro, o compromisso maior não é exatamente contar a história, porque daí realmente vai precisar de muitos concertos. Né, mas a ideia é usar a história do choro, né, como base para a gente promover os encontros, que eu acho que é o foco principal desse projeto, então ter esses encontros. Esse primeiro concerto é dedicado aos primeiros chorões, aos primeiros compositores do choro, e que foram responsáveis pela consolidação do que anos depois, principalmente com o Pixinguinha, se tornou um gênero musical. E é muito interessante esse repertório desses primeiros compositores, um repertório muito experimental, então é muito interessante. A gente acha que, né, por ser mais antigo, vai ser menos inovador, mas ele acaba sendo mais experimental, então tem um ar muito mais inovador, muitas vezes, porque eles não tinham ainda um compromisso com a forma e tudo mais, então ficou um repertório maravilhoso de tocar, um repertório pouco conhecido. E a gente se surpreendeu muito, mesmo já estudando choro há tanto tempo. O Toninho também há mais tempo ainda que a gente, né? Então, foi uma surpresa muito boa. Acredito que o público também vai sentir isso. E então, o Toninho Carrasqueira, que é um grande flautista, uma referência pra gente dentro do choro, flautista lá de São Paulo. Em 2009, quando eu lancei meu primeiro CD, ele participou desse CD. Então, já tem anos que a gente se conhece. E o Lucas Melo, que é um grande violonista aqui da cidade, meu parceiro musical em vários outros projetos. Então, queria juntar esses dois. Inclusive, tem uma coisa interessante, que o Toninho é sogro do Lucas.
Ah, é? Olha só, todo mundo em família. A máfia reunida, a máfia do choro.
Pois é. Então, ainda teve essa facilidade, né? E eles nunca fizeram show juntos também, olha só.
Olha, que incrível.
Então, também teve essa coisa gostosa, assim, da gente tá feliz de estar junto. Então, e também, complementando... O trio base do início do choro era flauta, violão e cavaquinho. Então a flauta, violão e bandolim, no caso, né, remete a essa formação, que não tinha percussão ainda. O pandeiro, para quem não sabe também, o pandeiro é um instrumento que veio bem depois, com o João da Baiana, já bem lá na frente. Então o choro começou com essa formação, assim, bem camerística.
Olha só, Curitiba da Samba também é uma grande universidade da música aqui em Curitiba. E se vocês também querem conferir um pouco mais desses outros shows que vamos falar naturalmente até o final do nosso programa de hoje, mas se vocês já querem aproveitar e curtir, se vocês estão escutando a gente pela sintonia lá do cultura930.com.br, só chegar lá na nossa agenda, que tem todos os shows que acontecem até dezembro lá no Teatro Paiol, com Daniel Migliavacca e diversos convidados. Eu quero fazer um belo do adendo, já que a gente estava falando aqui do Lucas Melo. Tem um projeto em álbum também que é do Lucas Melo com o Lucas Miranda,
que é um disco super bonito também. Se vocês querem escutar, recomendo chegar lá no site da Gramofone, esse grande selo produtora daqui de Curitiba, onde você consegue escutar não só esses álbuns, mas diversos álbuns dos artistas daqui de Curitiba. Então, já que é nessa quinta-feira que estamos gravando, que será a grande estreia, vamos escutar então um pouco do que vem nesse primeiro show com Daniel Migliavacca, que está aqui ao vivo. E a gente vai do que, Dani?
Vou tocar a música da Chiquinha Gonzaga, é muito bonita, que vai estar também nesse espetáculo lá, e chamada Lua Branca. E aproveitando esse disco que você falou dos Lucas, o Papo de Xará, eu fiz isso, a produção e a direção musical desse
Olha
disco.
Olha só!
Eu participei também.
Já tocamos muito esse álbum aqui no Curitiba.
É muito bom, né?
Maravilhoso. Uma mão é uma mão que sabe desenvolver muito bem a musicalidade a partir dos dedos. Estamos aqui com Daniel Migliavacca, instrumentista, enfim, diretor musical. Você faz tanta coisa por aqui, né, Daniel? Mas se vocês querem saber mais de Daniel, cheguem lá no Teatro Paiol, que até o final do ano, uma série de shows aí onde vocês descobrem um pouco mais e aprendem um tanto mais sobre a história do choro aqui no Brasil. Diversos convidados passam por lá. São 6 shows onde cada uma dessas apresentações vocês têm a possibilidade de assistir uma atrás da outra, porque o bacana também desse teu projeto, né, Dani? Você apresenta no dia, no outro dia tem uma sessão extra, tem também essa parceria com a Paraná Educativa, que vai estar fazendo registro de todos esses shows e também exibindo na TV. Isso é extremamente importante pro cenário. Eu acho que pra você que vem de fora e já tá aqui há muito tempo, principalmente o desenvolvimento no cenário do choro que você faz pra cidade é de extrema importância. A gente falou antes da gente colocar você pra fazer essa breve apresentação da música, falando sobre os artistas aqui de Curitiba. Esses encontros são de extrema importância, principalmente para o cenário. Afinal de contas, uma das coisas que a gente sempre fala aqui no Curitiba da Samba e nos programas da Rádio Cultura é que o cenário da música em Curitiba é extremamente rico. Embora vocês estejam aí rememorando vários nomes que fazem a história do choro na cidade, o último show inclusive dessa série, vocês fazem essa grande reunião com todos os artistas daqui da cidade. Eu quero saber como é que é essa relação com os chorões daqui, essa relação também com esses parceiros, porque o projeto também está sendo viabilizado por uma série de parcerias, onde logo menos a gente fala quem são elas, mas como é que é essa relação toda com os músicos? Conta pra gente.
Então, o choro é uma música essencialmente coletiva, né? É uma música que foi feita para se tocar em grupo, né? Para se tocar junto. A roda de choro é o ambiente principal para que o choro continue existindo, né? Essa coisa de se tocar junto e a improvisação dentro do choro. Muito se fala, né, dessa relação do choro com o jazz, né? A improvisação do choro, ela é muito mais coletiva também. Uma improvisação mais ligada à melodia da música, ao tema da música. Então esse caráter coletivo do choro faz com que o choro promova naturalmente esses encontros, né? Então as pessoas acabam todo mundo se conhece, né? O pessoal do choro em qualquer cidade, eu tenho a oportunidade de viajar bastante e acabo conhecendo sempre a galera do choro, né, de cada lugar, assim como tem a galera do samba, né, tem a galera do jazz, mas a galera do choro acaba sempre se conhecendo porque eventualmente você acaba caindo numa roda de choro com as pessoas. Então é muito bom assim essa coisa coletiva que o choro tem.
É isso aí, estamos aqui hoje no Curitiba da Samba com Daniel Migliavacca, que entrou em cartaz lá no Teatro Paiol com uma série de shows onde ele conta as histórias do choro e trazendo aí diversos nomes da música brasileira, onde até o mês de dezembro vocês têm a oportunidade de conferir uma série de shows onde cada um deles traz aí homenageados. E se vocês querem saber a programação tintim por tintim e já colocar também na sua agenda, é só chegar lá no cultura930.com.br, que tem a programação completa dos shows que vão até dezembro lá no Teatro Paiol, e vocês podem adquirir os ingressos diretamente na bilheteria do próprio teatro, também lá na Capela Santa Maria, ou vocês podem comprar online pelo site do Alô Ingressos com aquela pequena taxa. Então fica aí esta dica, esse projeto que é incentivado pela Demilar, tem o Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba. E pra gente poder virar este bloco, o primeiro show vai acontecer hoje, logo mais, nesta quinta-feira, onde estamos gravando aqui o Curitiba da Samba. E esse show de hoje traz aí Toninho Carrasqueira e Lucas Melo. O Toninho, ele é um flautista lá de Sampa, e o nosso Lucas Melo aqui, que desenvolve uma série de projetos também pela cidade. Pra gente poder virar o bloco, vamos com alguma coisinha ainda desse primeiro show?
Vou tocar então um choro que é considerado o primeiro choro. É muito difícil dizer assim, né, qual é o primeiro, essa coisa de data, né, na história acaba sendo sempre uma coisa considerada, né, mais do que de fato. Mas o primeiro choro que se considera é o Flor Amorosa, do Joaquim Calado. Então vou tocar um pouquinho dele.
Então olha, sobe esse som aí, só sente essa vibração neste dedilhado de Daniel Miglia Vaca, que no segundo bloco a gente segue com ele aqui no estúdio, falando um pouco mais sobre tudo o que acontece até o mês de dezembro lá no Teatro Paiol, com o projeto Histórias do Choro.
Está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.